A cimeira recente em N'Djamena, entre a França e o G5 Sahel, os países que compõem o G5 Sahel, serviu para quê? Serviu, por exemplo, para redefinir a cooperação entre os dois lados?
Serviu para ainda mais e cada vez mais marcar as diferenças entre ambas as partes. A França chega a esta cimeira marcada pela sua agenda interna. Dentro de um ano vai ter eleições presidenciais e, portanto, isso conta. Macron está atento às estatísticas, aos inquéritos e 51% do eleitorado não está de acordo com, sobretudo, esta despesa, este investimento económico, mas também humano e militar que a França está a fazer e que é o jogador dominador em toda a região. E, portanto, este é um ponto que marca a agenda no sentido em definir a posição da França. Macron está atento a estas estatísticas, 51% do eleitorado é quem define quem ganha e quem perde as eleições e, portanto, há que redefinir políticas relativamente a isso, tendo em conta este dado. Há também que, no fio do tempo, há que perceber que a cimeira de pouco foi há um ano, foi a janela de oportunidade, foi o momento certo que a França teve, há 2 anos das eleições, de investir militarmente no Sahel, até para que, se as coisas corressem e tivessem corrido melhor, isso ser uma bandeira, uma taça, uma vitória, como é que poderia apresentar um argumento, que poderia apresentar agora nesta campanha eleitoral. E, portanto, se pô há um ano foi a altura certa para investir militarmente no Sahel, 2021, a um ano das eleições, é o momento de retirada. E, portanto, isso ficou claro nesta cimeira. Mais ainda, que do outro lado, o outro polo, o polo regional, as queixas que apresenta, uma delas, que é a principal, baseia-se no facto de a Barkhane e a MINUSMA fazerem, sobretudo, ações de contra-terrorismo e não ações de proteção e de defesa. Deveriam ser um polo defensor das populações, protetor, e isso não tem acontecido. Os números também falam nesse sentido. No último ano houve mais vítimas mortais, vítimas de desse tipo de ações de contra-terrorismo, quer da parte das forças internacionais que estão no Sahel, também por forças malianas. E, portanto, este número de vítimas foi superior ao número de vítimas causado por ataques terroristas. E, portanto, estes são os dois polos. É a França com a sua agenda interna e o polo regional com esta crítica e este anticorpo natural que está cada vez mais a ter à Barkhane, dizendo que fazem apenas contra terrorismo e não protegem as populações quando deveriam existir enquanto escudo protetor. E isso afasta cada vez mais as partes e é claro, a partir de agora, que a França vai desinvestir humana e militarmente no Sahel.
Rui, achas que é tão de questionar a relevância da Operação Barkhane? É ainda relevante? Continuará a ser relevante?
Eu concordo com o que diz o Raul. Tanto que antes da cimeira correu o rumor, digamos assim, ou seja, o Eliseu deixou escapar a informação que provavelmente a França iria começar a reduzir os seus efetivos militares da Força Barkhane. Durante a cimeira, Emmanuel Macron anuncia que não, que vão permanecer os mesmos efetivos, mas aqui está um jogo de palavras e também um grande trabalho de comunicação. Por um lado, é precisamente o que disse o Raul, a guerra no Sahel, que não há outro termo, a Operação Barkhane é a guerra no Sahel, é uma guerra impopular em França. Isto pode trazer consequências políticas para Macron e estamos a falar no plano interno. No entanto, nesta cimeira, não vimos grandes anúncios. Foi reafirmado aquilo que já tinha sido afirmado, de certa forma, em Pau, em janeiro de 2020, e tentam-se criar mais organizações ou revitalizar um conjunto de estruturas dentro da própria estrutura já existentes no quadro do G5 Sahel, para dar algo de novidade. Estou a falar precisamente na operacionalidade anunciada da coligação pelo Sahel, que vai estar integrada no conjunto da Aliança Sahel. Estamos a ver aqui um monstro burocrático, está a nascer e, de certa forma, já existe. Relativamente à questão que se a França vai começar a retirar, é esse, precisamente esse o objetivo de Emmanuel Macron. Por esse motivo, ele pretende reforçar e empenhar-se na força Takuba, que é a Força Internacional Europeia, que para Emmanuel Macron deveria ser a Força Takuba a ocupar o espaço e a missão da Força Barkhane. Isto em coordenação, obviamente, estamos a falar da Operação Barkhane e da missão da Força Takuba, no quadro da missão do G5 Sahel e também, paralelamente, coordenada com a missão da MINUSMA. São tudo estruturas diferentes, com missões completamente diferentes, apesar de estarem concentradas na manutenção da segurança e neutralização dos grupos terroristas na região, como também no desenvolvimento, que é uma área que poucas vezes se aborda, mas pertence a um dos quatro pilares do G5 Sahel.
Uma das coisas, Rui, que mencionaste é a questão entre o contra-terrorismo e a proteção de civis e o papel que, neste caso, é da MINUSMA, que é exatamente essa missão complementar da Operação Barkhane, que é a proteção de civis. Mas no terreno, o que as pessoas pensam no terreno nestes países, sobretudo, por exemplo, Mali, é que a Força Barkhane deveria ser mais para proteger os civis do que fazer operações de contra-terrorismo. É possível que a França, tendo em vista que estamos mais ou menos a cerca de um ano das eleições e, como disse o Raul, Macron tem isso bem em mente, portanto, a percepção que existe em França da sua política externa terá grande peso nas eleições, poderá, de alguma forma, alguma vez a Força Barkhane se transformar numa Força Barkhane de proteção dos civis?
Essa é a missão da MINUSMA. A Força Barkhane tem uma missão muito específica.
Sim, eu entendo,
que é o combate às organizações terroristas.
Rui, eu entendo que essa é a missão da MINUSMA, da Força das Nações Unidas, que conta com dezenas de países e milhares de soldados, capacetes azuis, mas no terreno eles acham que a presença da Barkhane é uma presença de alguma forma necolonial. E a minha pergunta é, tentando que não seja um peso nas eleições para Macron, a forma como é vista em França esta força, os custos desta força, poderá ela alguma vez passar de uma força de contra-terrorismo para uma força mais parecida com a MINUSMA e os soldados franceses, em vez de serem um complemento da MINUSMA, por assim dizer, passem a integrar só a MINUSMA? Ou França acabará por ter esta presença vital?
A Barkhane, tirando essa missão à Barkhane, a Barkhane deixa de ser a Barkhane. Da mesma forma como a Operação Serval deixou de ser a Operação Serval e evoluiu para a Operação Barkhane. Aí será, digamos, nessa configuração, será outra operação. Ou então integrar mesmo as forças da MINUSMA, e estamos a falar de um cenário que eu considero muito pouco provável. Quando se fala proteger as populações, há várias perspectivas e várias interpretações no campo da proteção da população. E desses eixos na proteção das populações é o combate às organizações terroristas. Agora, a Operação Barkhane, a Força Barkhane transformar-se noutro tipo, digamos, de missão, isso é deixar de ser a Força Barkhane. Portanto, deixa de ter razão de existir. Talvez por isso também o Emmanuel Macron quer transitar exatamente essa missão para a Força Takuba. Mas cada um tem a sua missão, cada um tem a sua competência. E a Força Barkhane é especificamente para combater as organizações terroristas e estar a dar apoio ao G5 Sahel, que é composto por 5 países do Sahel mais afetados, digamos, por esta mobilidade dos terroristas, tendo como epicentro o Mali.
Eu, basicamente, estou em sintonia total com aquilo que o Rui acabou de dizer. A metamorfosear-se vai-se metamorfosear numa nova força, e aliás estou também de acordo com a questão da transição para a Takuba, e a Takuba precisamente não tem avançado como estava previsto, por uma simples razão, por causa do Covid, e não tem a ver exclusivamente com a falta de ligações aéreas, não tem a ver nada com isso, tem a ver, e esse problema resolve-se, tem a ver sobretudo com a afetação de verbas que não está a dar outra oportunidade senão a Covid, todos os orçamentos estão virados para esse fenómeno, e portanto que tem que ser erradicado. Ou pelo menos tem que ser mitigado, já não sei como será, mas, portanto, os orçamentos estão todos, as verbas estão todas afetadas ao Covid, e por isso mesmo a Takuba ainda não fez essa operação metamorfose de Barkhane para Takuba, onde também a França terá a preponderância, mas que será, obviamente, algo de novo a mostrar ao eleitorado, por exemplo. E aí sim seria algo interessante ao nível eleitoral Macron operar essa metamorfose. Não o faz porquê? Porque as verbas estão afetadas ao Covid. Porque seria impopular, face à pandemia, estar a investir na Takuba e não na Covid.
Só queria acrescentar aqui um aspecto que em França tem sido muito comentado, que é agora a participação do Reino Unido neste cenário, digamos, neste terreno operacional, em que tem criado uma certa confusão, no sentido em que parece que a Inglaterra vai participar na Takuba ou vai assistir na Operação Barkhane, quando é absolutamente falso. O Reino Unido vai participar, pura e simplesmente, com 300 homens, na força MINUSMA, que não tem, tal como a gente já tinha dito, que não tem a mesma missão nem as mesmas competências da Operação Barkhane. Aqui há uma operação de comunicação que entra na estratégia que o Eliseu tem de transmitir uma imagem de uma internacionalização do empenhamento militar na zona saheliana e que a França não está sozinha. De facto, ela não está sozinha, mas digamos que as outras forças presentes no terreno, comparativamente com a França, são quase simbólicas.
Uma das coisas que se fala aqui, alguns analistas falam aqui nos Estados Unidos, é, de alguma forma, a intervenção, digamos que americana, nesta zona do Sahel, em que não envia soldados, mas dá assistência a operações de contra-terrorismo. Por exemplo, fornece armas e treino às forças de segurança. Fará isto alguma diferença? Faria alguma diferença para operações Barkhane ou Takuba ou para MINUSMA?
Ah, sim.
Uma participação muito americana?
A participação que os Estados Unidos têm dado neste contexto tem sido extremamente importante, porque ela está muito concentrada no abastecimento de aparelhos aéreos, o abastecimento terrestre, na partilha de informações e muito na vigilância e operacionalidade através de drones. Digamos que a participação americana tem sido extremamente importante e por isso Macron tanto insistia durante a administração Trump e tem grandes expectativas na administração Biden de maior empenhamento ainda norte-americano no Sahel.
Raul, alguma coisa ou não?
Nada, em total sintonia. Eu creio que, a dizer mais alguma coisa, é dizer que uma participação americana, ora aqui está, uma forma de também se começar a definir cada vez mais um debate subreptício, um debate à boca pequena, não direi subreptício, mas um debate ainda muito reservado, que tem a ver com a sobrevivência da NATO, está dependente do seu alargamento da ação estratégica, sim ou não. E, portanto, um maior envolvimento dos Estados Unidos, toda a ajuda, desde logo, é pouca. Portanto, qualquer envolvimento dos Estados Unidos é bem-vindo e benéfico. Agora, pode começar a ser um início, precisamente, de debate e de ganhar ali um partido que até está a fazer força nesse sentido para o alargamento, já que é Atlântico Norte, e Atlântico Norte até a linha do Equador. E, portanto, esse debate vai surgir com força nos próximos anos, se não já este ano.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.